a relação entre a despesa do Brasil, do governo brasileiro com juros e a taxa Selic é mais do que proporcional. Quer dizer, a despesa com juros cresce mais do que o crescimento da taxa Selic. Não é? Porque isso, eu gostaria até de saber quais são os outros componentes que, na sua opinião, levam a esse descasamento, essa desproporção. As despesas com juros aumentam mais do que a taxa Selic. Né? Então, são questões fiscais que estão aí presentes no horizonte. E a hipótese de que Vossa Excelência afirma de infração absolutamente sob controle, eu gostaria que Vossa Excelência fosse um pouco mais detalhado, nos desse mais razões de conforto diante dessa afirmação de Vossa Excelência. Uma outra questão que poderá ter também reflexos fiscais para o governo federal são as questões federativas que estão aí no horizonte. Não é? Vossa Excelência se referiu ao problema da pressão sobre a indústria nacional e a necessidade de se rever a política de alguns estados que incentivam a importação. Mas nós temos outras questões aí urgentes a serem resolvidas e que implicam em tensões fiscais, tensões federativas. É a decisão do Supremo declarando inconstitucional numa maioria absoluta, por unanimidade, numa série de ações diretas de inconstitucionalidade, os incentivos fiscais concedidos à revelia do Confas. É a disputa em torno das receitas oriundas do pré-sal. Não é? É a necessidade de de uma nova lei que discipline a partilha do FPE e também, seguramente, porque o fundamento é o mesmo da inconstitucionalidade do FPE, do Fundo de Participação dos Municípios. Se isso não for conduzido com muito cuidado e a União não assumir a liderança dessa negociação, e se ela não for feita de uma maneira conjunta, colocar tudo na mesma mesa, eu tenho receio que vá sobrar para a União. A União depois verá a forma de compensar, e aí aumenta também a pressão fiscal sobre o governo federal. Né? Então, são essas preocupações que gostaria de expor a Vossa Excelência no momento.
Muito obrigado, senador Luiz. Com a palavra, o ministro Mantega.
Obrigado, senador. O senhor colocou aqui várias questões importantes e pertinentes. Queria começar fazendo minhas as suas palavras sobre o economista Antônio Barros de Castro, que faleceu domingo de forma trágica. Ele, a meu ver, é um dos maiores economistas que nós tivemos. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo há muito tempo e tê-lo como colaborador também. Quando eu era ministro do Planejamento, ele foi meu assessor no Ministério. Quando eu fui para o BNDES, foi diretor do BNDES. E eu mantinha com ele um diálogo permanente, porque ele era uma das cabeças importantes. Pensava o Brasil, exatamente o mundo, e estava à frente de seus pares, com visões, digamos, não se prendia a modelos, era muito criativo. Foi uma fatalidade que nos levou o Antônio Barros de Castro, uma grande, de forma besta, porque caiu uma coisa na cabeça dele, um pedaço de laje, até agora não sei direito. Então, foi uma perda. Mas o senhor menciona vários perigos que ameaçam a expansão do custeio, né? Então, de fato, há uma pressão. Sempre, qualquer governo, há uma pressão para o aumento de custeio, benefícios sociais. Programas de transferência de renda que estão aí, estão incorporados. Eu acredito que eles são considerados essenciais, prioritários pelo governo, portanto, é uma despesa que está dada. E vejo que são programas que são compartilhados pelos estados. Acabamos de ver agora uma união, a união com o estado de São Paulo, parece Rio de Janeiro e Minas Gerais se uniram,
Espírito Santo,
para compartilhar esse programa. Então, me parece que ele é considerado essencial, independente de coloração partidária, e tem ajudado muito na elevação do nível de vida da população brasileira. E a população se transforma em cidadão e consumidor, e, portanto, ajuda a economia, depois entra no mercado de trabalho e assim por diante. Então, esses programas certamente vão ser mantidos. O salário mínimo, ele também é um instrumento que foi usado para transferência de renda e elevação do nível de vida da população. E no passado, em 2007, se estabeleceu um acordo quanto a um critério, a uma fórmula para a elevação do salário mínimo. Ele teria uma elevação proporcional ao PIB de 2 anos antes. No ano em curso, nós aplicamos um reajuste real zero em cima dele, porque ele reflete o crescimento de 2009, que não houve, portanto, ele não foi elevado. Em 2011, em 2012, ele deverá ter uma elevação de 13%, 14%. Então, não nos esqueçamos, este ano não teve aumento real. Então, ele tem, digamos, uma folga, que será... É claro... Alguns acham que isso é inflacionário. Eu não acho, senador. Sinceramente, essa é uma velha ideia dos economistas conservadores do passado, do qual eu certamente não incluo, de que aumentar salário é inflacionário. Nós já ultrapassamos isso, acho que é um consenso que não há. Tem que olhar a Previdência, o impacto na Previdência, né? Agora, eu acho que pela evolução das contas públicas nós temos como absorver isto, mesmo porque o déficit da Previdência está caindo, né? Ele não está subindo, fundamentalmente porque a atividade econômica cresce no país e a formalização é forte. Então, com a formalização, mais gente pagando e o déficit da Previdência vem caindo. Então, ele é sustentável pela Previdência. E... em relação a isso, até no momento oportuno, eu gostaria de pedir a colaboração, a ajuda, a parceria dos senadores para a regulamentação do Fundo de Previdência Complementar. Está na Câmara ainda. Porque esse sim é uma medida que dá uma solidez ao setor de Previdência. E foi aprovado, porque já foi falta regulamentá-lo, né? Foi aprovado em 2004, se não me engano, e até hoje não foi regulamentado. Isso daria uma solidez. Então, o salário mínimo é absorvível, e as desonerações fiscais é um compromisso do governo. Nós sabemos que a carga tributária no Brasil ainda é elevada. Tudo isso já está no orçamento. Nós estamos mandando agora, acho que é no final de agosto, a peça orçamentária para o Congresso. Na peça orçamentária estão todas as pressões. Eu não sei dizer de cabeça a quanto isto, mas certamente a conta fecha e fecha com o primário que nós devemos fazer. É razão de preocupação? Claro que é. Eu me preocupo com todas essas despesas, todos esses itens que o senador mencionou, mas estão sob controle, não há perda de controle, principalmente se nós continuarmos com o crescimento sustentável da economia brasileira, portanto, gerando uma receita que pode cobrir a despesa. E a despesa tem que crescer menos do que a receita e menos do que o PIB. Esse é um princípio que nós estamos procurando praticar, que me parece saudável. O senhor tem razão que há uma pressão forte das reservas por causa deste diferencial de juros que existe, que se alargou nesse período de crise, né? Porque antigamente os Estados Unidos tinha lá uma taxa de juros de 4%, 5%, né? Então a distância era menor. Quanto maior a distância, nós pagamos essa diferença. Por isso que... é muito salutar criar as condições para baixar os juros, porque nós vamos diminuir o custo de carregamento dessa dívida. Por exemplo, os chineses carregam, né, a maior reserva do mundo, 2 trilhões e 600 bilhões de dólares de reserva, mas eles não têm custo de carregamento, porque a taxa de juros interna é parecida com a taxa de juros externa, se bem que agora deve ter aberto um pouco, porque que o dólar caiu, eles tinham muito em dólar, eles devem estar pagando alguma coisa, mas historicamente não pagam. O ideal para nós seria isso, chegaremos lá. Não devemos abrir mão das reservas, senador, porque as reservas são mais... Vamos diminuir esse custo que, baixando a Selic, né, nós conseguiremos obter. Então, criar as condições para baixar a Selic me parece prioritário nesse momento, né, sob todos os pontos de vista. O senhor pede para falar sobre a inflação? Então, quais são... A inflação subiu muito no ano passado, final do ano, né? E quando a gente fala em inflação anualizada, então nós temos essa pressão, porque as commodities subiram cerca de 40% o ano passado. E nós temos várias commodities que fazem parte da nossa cesta de preços dentro do Brasil, né? Então tivemos um primeiro semestre forte, depois veio os preços sazonais e tivemos uma pressão também dos serviços. A economia está com renda, crédito, etc., emprego alto, as pessoas, salário real alto, o pessoal vai gastar. Alguns vão gastar lá fora, saem de férias e tudo mais. Então, tem uma pressão aí e nós desaceleramos a economia justamente para mudar, para essa pressão diminuir. E desaceleramos, a economia deu uma desacelerada. Então, qual é a projeção da inflação nos próximos meses, não feita por mim, feita pelo mercado. 0,38 de IPCA no segundo semestre. É isso que estão trabalhando os analistas. Significa uma inflação sob controle. Olhando para trás, ela está alta. Se você somar 12 meses para trás, está alta. Ultrapassa o limite dos 6,5. Mas o que interessa é para frente, e para frente ela está mais baixa, 0,38, dá uma inflação de 5 e pouco. Portanto, é por isso que eu digo. E eu não acredito que haja, nesse segundo semestre, as pressões de commodities que ocorreram no ano passado e no ano retrasado, porque não há condições internacionais para isso. Se houver, é para baixo e não para cima. Então, não haverá essas pressões. Então, embora nós sempre estejamos vigiando a inflação, todo dia sai algum índice, eu estou lá olhando o índice, certamente a equipe do Banco Central está lá debruçada, inclusive projetando. A inflação tem que ser uma preocupação permanente de todos nós e nós estamos olhando. Mas daqui para frente eu diria que ela está num caminho mais benigno, mesmo porque eu acredito que de fato a economia internacional vai desacelerar. Não sei se vai ter uma agudização da crise ou não, porque isto é difícil de adivinhar, mas uma coisa é certa, uma redução da taxa de crescimento. Portanto, a tendência do mundo é deflacionária e não inflacionária. E vai contaminar também o Brasil. Bom, questões federativas existem várias a serem resolvidas e o senhor tem razão, nós devemos buscar resolvê-las em conjunto. E nós estamos tentando fazer isso. Eu mesmo já me reuni com todos os governadores do país nesse período, discutindo ICMS, dívidas dos estados, planos de investimento que eles têm através do PAF, que é o Programa de Ajuste Fiscal que nós fazemos com eles. Aí eles discutem a questão das compensações da guerra fiscal, que deve diminuir com a diminuição de alíquotas, discutem as correções das dívidas, os royalties, querem discutir os royalties, discutem, por exemplo, a questão das vendas eletrônicas que estão crescendo e que é um problema. Então, nós estamos tentando montar uma equação que não é fácil, porque são 27 estados e os interesses não são exatamente os mesmos. Mas tentando montar uma equação de modo a contemplar a maioria dos estados de forma equilibrada, né? O interesse é mais dos estados. A União, ela não quer levar nenhuma vantagem, por exemplo, no equacionamento do ICMS. A União é neutra, não é neutra para os estados. E nós temos que encontrar aqui o ponto de equilíbrio. Eu acho que o Senado é um lugar importante para isso, porque estão todos representados, todos conhecem já vários ex-governadores estão aqui, conhecem as realidades, então podem nos ajudar muito a encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, nós estamos buscando, o senhor tem razão, devemos olhar os problemas em conjunto para poder ter uma saída razoável. É, eu acho que respondi a maioria das perguntas.
Com a palavra, o senador Lindbergh Farias.
Ministro, eu queria começar me associando ao senador Aloysio Nunes, do pesar pela morte do professor Antônio Barros de Castro. Eu tive a oportunidade de passar ontem no velório, em especial para o Rio de Janeiro, para a Academia do Rio de Janeiro, o professor Antônio Barros de Castro, como o professor Carlos Lessa e Maria Conceição, são pilares. Então, nós tivemos ontem uma grande perda. E eu sei que o senhor também, que trabalhou diretamente com ele. Ministro, eu vou direto ao ponto. A minha intervenção vai ser sempre em relação à questão do tempo. Que decisões tomar e em que tempo? E eu começo pegando uma entrevista à presidenta Dilma, na revista Carta Capital, onde ela mostra que tem um diagnóstico completo dessa crise e os reflexos sobre o Brasil. Quero citar dois trechos. Um trecho, ela diz, temos um problema sério, porque os Estados Unidos podem ir para o quantitative easing 3, vai ter um pronunciamento do presidente do Fed na sexta-feira. Eles não têm muita saída. A saída fiscal perderam nesse acordo lá com os republicanos. Pois bem, a presidente fala, eles podem ir para o quantitative easing 3, e aí eles vão inundar esse país. Não tem para onde ir. Então, eles virão para os mercados existentes, ou seja, nós. Continua, presidente. De outro lado, percebemos que, além de tudo, há o fato de a indústria manufatureira no mundo estar com a grande capacidade ociosa, procurando de forma urgente mercados. E que somos esse mercado. Não vamos deixar inundar o Brasil com produtos importados por meio de uma concorrência desleal e muitas vezes perversa. Diagnóstico perfeito. Quais as medidas do governo? Medidas de controle de capitais. Em abril, IOF 6% em relação à captação externa. Agora, IOF sobre derivativos. Primeira pergunta. Tem mais algumas medidas planejadas em relação ao controle de capitais? O senhor tem o resultado dessas medidas, IOF derivativos? Tem números que mostram resultados concretos disso? Segundo ponto. Eu vou entrar na discussão da taxa de juros, e aqui eu vou colocar minha posição pessoal, política. Eu sei que talvez o ministro não possa falar. Nós vamos ter reunião do Copom na próxima terça e quarta-feira da semana que vem. Mas, ministro, sinceramente, nesse quadro que a presidenta traçou, fica difícil não sermos tão atrativos para esses capitais se nós temos uma taxa de juros reais de 6,8%. A segunda do mundo é a Hungria, com 2,5%. Né? O Chile tem 1,8. Os Estados Unidos, agora, a decisão do Fed foi de colocar até 2013 a taxa de juros dele de 0 a 0,25% do PIB. E aqui eu quero entrar num momento que eu acho que foi uma perda na crise de 2008. Sinceramente, nós erramos em relação à política monetária na crise de 2008. Eu estou aqui com a reunião do Copom de 9 de setembro de 2008. E a reunião do Copom falava, olha, o ritmo de expansão da demanda doméstica continua bastante robusto. E responde, não mexemos na taxa de juros. Em outubro, 28 e 29 de outubro de 2008, o Copom considera que a persistência do descompasso importante entre o ritmo de expansão da demanda, não mexemos na taxa de juros. Aqui, o presidente Lula já estava fazendo sabe o quê? Desoneração tributária. Estava mandando o povo consumir. Estava ampliando as linhas de crédito. Estava havendo diminuição de superávit primário. O que aconteceu? Nós forçamos no fiscal, porque tínhamos que forçar, porque o país tinha que reagir, porque o monetário não foi. Aí eu pego novamente uma entrevista fantástica do ministro, ex-ministro Delfim Neto com Gonzaga, com o Beluso, na Carta Capital dessa semana, que inclusive cita uma reunião que o senhor estava presente, e que fala o seguinte, o Delfim diz, a sorte do Brasil foi ter conseguido engrenar com maior rapidez, mas agora que estamos aqui, nós dois, ele com o Beluso, só que na revista, podemos contar até alguns fatos interessantes. Lembra daquela reunião que o Lula providenciou na segunda-feira trágica, após a quebra do Lehman Brothers? Estávamos eu, você, o Guido, o Lima, que era o presidente do Banco do Brasil, e o Meirelles. O Beluso disse, eram estes, foi na sede do Banco. Naquele instante, foi decidido que era preciso baixar a taxa de juros. Esse momento que eu falei agora, 2008. Mas o governo depois, o termo que ele usa, afrouxou. Ele fala do Meirelles e diz o seguinte, para mim, Beluso,
Está claro que poderíamos ter reduzido os efeitos da crise no Brasil a quase nada. O país tinha musculatura para substituir o problema externo de financiamento, pois sabíamos que iria durar pouco. Se a medida tivessem sido tomadas, hoje a gente ia discutir se a taxa de juros seria 6,75 ou 7, e não 12,5. Isso mostra como são falsas todas as teorias para explicar por que temos essa taxa de juros teratológica. E aí vai. Eu não estou querendo nem fazer o balanço de 2008, mas eu estou querendo vir para hoje. Ministro, o balanço eu já fiz. Ministro, eu vou dar minha opinião aqui. O Banco Central vai analisar em cima de critérios técnicos, mas, para mim, o Banco Central tem que agir rápido na próxima reunião do Copom.